enfim, dos piores arbítrios, né, e os advogados que os defendem também, ou os advogados do processo do golpe, etc. Esses daí ninguém defende, a OAB não está nem aí. Mas para esses advogados que andam de jatinho e que recebem esse montante, a OAB funciona. Isso precisa acabar, ou isso acaba, ou a gente não vai ter nunca uma justiça minimamente crível dentro do país.
Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo. Depois dessa carona de jatinho aí que o ministro Dias Toffoli pegou aí para assistir ao jogo, tem esse caso agora do contrato milionário do escritório da mulher de Moraes, volta a circular aquela ideia do presidente do STF, Edson Fachin, né, de criar um código de conduta para tribunais superiores, talvez seja um caminho, né, para implementar algumas restrições de escritórios de advocacia transitando livremente pelas cortes superiores do país. Boa noite.
Boa noite, Paula. Augusto, Ana, querida, Marcília, todos que nos acompanham, o Marcília foi aos pontos aí, e para esse cliente desse advogado, aí a OAB, que é o garantismo absoluto do Supremo Tribunal Federal. Só para eles tem garantismo. Garantismo foi uma tese do Supremo da época quando começou a derrubar a Lava Jato. Para quem não se lembra, é assim, tudo que tem na lei para proteger o réu. Não valeu para os presos do dia 8, nada. Aliás, muito pelo contrário. Ali tem arbítrio e abuso, digamos, de toda forma. Eu só vou retomar aqui esse histórico. A Viviane Barsi é mulher do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes é ministro do Supremo Tribunal Federal, como todos nós sabemos. Dias Toffoli é ministro do Supremo Tribunal Federal também. E viajou nesse jatinho ao lado do advogado de um cliente do Banco Master. Augusto de Arruda Botelho, exatamente. Augusto Arruda Botelho é o nome do advogado. Edson Fachin, agora que é um código de ética, tem que lembrar também a história do Gilmar Mendes, que quis reescrever a lei do impeachment. Na verdade, reescreveu por liminar, de forma monocrática. Juiz reescrever uma lei já é um absurdo. Imagina quando quer reescrever sozinho. Vamos lá. Tudo isso está dentro do Supremo. Mas esses ministros todos, se a gente pegar Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e também o Dias Toffoli, com raras exceções, votam junto, votam com o mesmo entendimento. Se a gente precisar de algo mais para se passar o Supremo a limpo, para trazer o Supremo a um mínimo de moralidade, a um mínimo de republicanismo, a um mínimo de legalidade, não dá mais, não tem mais exemplo. Nós estamos falando aqui do absurdo elevado ao absurdo. A pergunta é, até quando isso vai continuar? Porque, de novo, nós temos ferramentas na Constituição. É sempre bom a gente lembrar, porque não raro alguém vai dizer, está faltando lei no Brasil. Não! Eu tenho no Supremo, no Senado Federal uma ferramenta que pode, obviamente, investigar ministros do Supremo e levá-los a um impedimento, um processo de impeachment. Basta o Supremo querer. Sim, depende do alcolumbre, e isso é um problema. Sim, depende de maioria de senadores. Não tanto, porque pelo menos um pedido já teve um regime de urgência aprovado com 41, ou seja, a maioria absoluta para conseguir esse processo avançar. Mas isso não avança. Então não é por falta de lei, é por falta, na verdade, de atitude, de decisão. E muita gente ao redor desses ministros do Supremo, e também de alguns senadores, não quer fazer nada avançar. Porque talvez faça parte desse, digamos, esse ambiente promíscuo da advocacia que expõe esse tipo de coisa. Nenhuma empresa, aliás, a operação chama-se compliance também. Nenhuma empresa internacional que atua no Brasil, que contrata escritórios de advocacia aqui no Brasil, que tem compliance, jamais aceitaria pagar esse valor para um escritório aqui no Brasil. Esse compliance dessa empresa, em qualquer lugar do mundo, barraria. Contrata outro, arranja outro. Por que o Banco Master pagou? Bom, acho que as explicações começam, digamos assim, a autorreferenciar, né?
Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda, Ana.
Boa noite, Paula, professor Marcília Piotto, mestre Augusto. Boa noite à nossa querida audiência. Olha, eu acho que os números já falam por si. Agora, diante disso tudo, né, que o professor Marcília trouxe aqui para a gente, desse caminho que é seguido nos bastidores de Brasília há tantos anos, a pergunta que fica é: que chance tem um preso político do 8 de janeiro, diante do Supremo? Nenhum. Não tem influência, não tem advogado, não tem milhões. Quando tem um bom advogado que faz pro bono, o advogado é cerceado, não tem acesso aos autos. Se alguém ainda duvida que nós estamos diante de uma absoluta ditadura do judiciário corrupta, você que ainda tem dúvida precisa rever os seus conceitos, porque nós já ultrapassamos essa linha há muito tempo e agora vem a coroação financeira. 130 milhões de reais para a esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Só isso bastava, não precisava nem rodar aqui para os comentários, só essa manchete bastava. 130 milhões para a esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando isso aconteceria, já que os ministros falam tanto, a gente fala aqui da Suprema Corte Americana, porque eles trazem sempre, quando em votos, em declarações, porque a Suprema Corte Americana é isso, o Flávio Dino vive falando porque o Justice A, o Justice B, quando nos Estados Unidos a esposa de um Justice receberia 130 milhões de qualquer pessoa, jamais. Só essa manchete basta, Paulo. Essa roda aqui de análises é um complemento, porque a manchete em si não fala, grita.
Pois é, Augusto, esse caso do Banco Master é daqueles, quanto mais você mexe, pior fica, né? O Dias Toffoli decretou o sigilo absoluto do caso. Esse contrato foi encontrado no celular do Daniel Vorkaro, não tinha nem o documento físico, tinha orientação ali para que fosse os pagamentos, teriam ali a prioridade absoluta, né, no recebimento dos valores. A gente não sabe efetivamente quanto o escritório recebeu, mas a história toda é estranha.
É isso que eu queria perguntar ao Marcília. Esta compra de votos no Supremo, é disso que se trata, é investigada, vai ser investigada, né, nesse caso que está com o Alexandre de Moraes?
Augusto, essa é uma pergunta central.
Com o Toffoli.
Pois é, aliás, essa minuta aí desse escritório, você falou agora que tá no celular, lembrei, talvez seja essa a minuta do golpe. Porque, né? Talvez seja a verdadeira minuta do golpe.
A minuta
agora
de um golpe.
Ou de um golpe, né? Sem dúvida. E isso, Augusto, é o seguinte: eu estou esperando que esse escritório apareça em público e justifique o porquê que recebi esses valores.
Pois é.
Porque se não justificar, é necessário que se investigue a fundo o porquê que se recebiam esses valores. Por que esses valores estavam sendo recebidos? A título de quê? Né? Essa é a grande questão. Porque a gente fica aqui assustado com os valores, mas qual é a justificativa? Não há. Então, ou o escritório precisa vir a público, acho que as duas coisas. O escritório precisa vir a público e precisa ser investigado, porque apareceu esse documento, mas esse documento não apareceu como alvo da investigação. Ele foi pensado como um dos tantos documentos que estavam lá no celular. Mas ele precisa ser alvo de investigação. Há uma possibilidade, sim, de que em algum momento isso seja ou se torne algo ilícito até, não apenas imoral.
Mais uma pergunta, então. Essa transação, ela vai ficar sob sigilo máximo?
Com certeza, com certeza.
Aí é o seguinte, há 6 anos, quando se descobriu quem era o amigo do meu pai, o Alexandre de Moraes, que era o Toffoli. O Toffoli abriu o inquérito do fim do mundo e entregou, e nomeou, entregou a relatoria sem sorteio ao Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes investiga tudo, menos o que fez o amigo do meu pai. 6 anos depois, O Toffoli tem a chance, então, de retribuir a gentileza. Ele mantém sob sigilo essa compra de voto. De voto, não. Compra de influência. Porque é evidente que o marido de quem vai ganhar quanto? 120 milhões. Ele vai pedir para a turma, olha, eu acho que o Banco Master tem razão. O Banco Master também não fez tanta coisa assim. Isso acontece. Podia acontecer com qualquer banco. Né? Por que não? Conseguiram que a ditadura do judiciário levasse a corrupção, porque isso é corrupção, para dentro do Supremo. E agora um vai esconder isso aí, sigilo máximo, Você estava me dizendo que é mais do que segredo de justiça. Mais.
Não se tem acesso nesse sigilo máximo, Augusto, sequer, não é ao teor das decisões do Toffoli, é sequer a se houver ou não. Se houver uma decisão,
né?
A gente não sabe o que houve. Quer dizer, não vão nos informar mais se houve decisões.
É, eu quero saber o que fez a mulher do Moraes para justificar isso aí. O que ela fez? Despachou, qual é o recurso que ela apresentou? Mágico. Né? Ela vai conseguir fazer com que o banco volte a funcionar? Isso é um caso de corrupção explícita. É escandaloso isso aí. Aí o Moraes viaja por acaso com um advogado do banco para ver...
O Toffoli
viaja para ver um jogo de futebol. Quer dizer, na final da Champions League, ele foi sozinho, já não devia, com um segurança do Supremo. E agora ele vai num jatinho por acaso. Eles pensam que nós somos idiotas, né? Isso aí se chama bandalheira, para ser generoso. É corrupção dentro do Supremo. No coração do Supremo. Para isso serviu o inquérito do fim do mundo.
Pois é, Marcelo, esse é um contrato de advocacia de partido, que se chama, né? Uma consultoria.
Mensal.
E você pode, mensal, você pode ou não acionar o escritório. De repente, vai que não tenha demanda,
não,
você paga os 3 milhões e meio.
Basta pedir voto.
Para não utilizar o serviço.
Para não utilizar. Você sequer, enfim, você não consegue nem quantificar exatamente esse serviço. E veja, a gente fala, não, mas é que é um escritório excelente, uma banca. Não, não é. Não é. Não é uma. A esposa do Moraes não é uma jurista conhecida, não é uma acadêmica reconhecida, não é uma pessoa autora de livros que estão influenciando o direito, nada disso. Aliás, ninguém que foi contratado, vamos dizer a verdade, pelo Vorcaro, pelo Banco Master, se enquadra nisso. Ele não só pagou a esposa do Moraes esse valor todo, como também desembolsou 500 milhões de reais durante 2024 inteiro, contratando pareceres jurídicos de pessoas como o Lewandowski, como o Temer, Guido Mantega, quer dizer, que estão longe de serem as maiores cabeças jurídicas do país. E agora eles querem ainda fazer um código de conduta. Os ministros não respeitam a Constituição, vão respeitar o código de conduta. Quer dizer, olha a postura ou a falta de postura que tem os ministros, né, diante de casos como esse. E aí as pessoas acham que um código de conduta vai resolver. É que ele tem uma farra, 3 da manhã, aquela farra danada, garrafa voando e tal. Alguém chega e fala, olha gente, agora vamos respeitar os vizinhos. A festa perverteu-se por completo. Ninguém mais consegue conter o STF.
Mas nesse caso do sigilo absoluto, Marcília, o Congresso, alguém pode fazer alguma coisa ou não? Ou está trancado a 7 chaves e acabou?
Deveria.
Mas isso é alegando o interesse público.
Lógico, lógico. E todo o interesse público, porque veja, a gente está falando aqui, esse banco teve um escândalo, chega a 15 bilhões de reais. Quer dizer, você tem usuários desse banco que foram lesados, você tem economia que foi lesada, você tem os usuários dos demais bancos, porque você está num... O Piotr pode dizer melhor que...
Está no fundo garantidor de crédito.
Fundo...
É um rombo no fundo garantidor de crédito.
E quem vai
hoje
pagar o rombo no fundo garantidor? Todos nós,
todos
que somos usuários.
Bancos que são clientes dos outros bancos.
É que vão repassar isso para nós.
Os fundos de pensão, municípios,
sim,
estados, já falamos.
Exatamente.
Aqui. Exatamente. Investiram no banco. E tem interesse público.
E aí não há interesse público? Como é que não há interesse público? Só há interesse público. Fora que, enfim, as ligações do Banco Master com o Legislativo, uma parte ali do Centrão...
Marcília, e no caso de crime financeiro, basta o crime contra a economia popular.
Pronto.
Para você ter todo acesso aos... Porque aí, isso vem desde aquele começo, quando houve a quebradeira dos bancos, que se criou o FGC, ainda do governo Fernando Henrique, essa coisa toda, né? Bom, vamos criar algum sistema para ninguém sair sem nada, né? Então, os bancos todos se cotizam ali, criam um fundo garantidor de crédito até 250 mil por CPF e tudo mais. É... Em todas as avaliações posteriores, basta o crime contra a economia popular. E isso é um crime contra a economia popular.
Gravíssimo.
Então, não precisaria de mais nada para se ter acesso a todas as informações e aí trazer à tona, né, com absoluta transparência, um processo como esse que foi decretado sigilo absoluto.
Agora, esse sigilo absoluto, o sigilo máximo, o sigilo master, enfim, vamos dizer assim, é algo inventado dentro do STF. Então, caberia, ou poderia o Congresso agora, aliás, poderia...
O próprio presidente, Marcília, desculpa interferir, mas o próprio presidente do Supremo pode dizer, não, isso não existe.
É... Não pode porque não está na mão dele, né? Ele não tem hierarquia sobre o ministro que é o relator.
Cabe a quem examinar isso aí? Caberia ao Toffoli?
Caberia ao Toffoli, que foi guindado a relator.
Tá tudo em casa.
Né? Isso poderia ser levado ao plenário, de alguma forma, mas depende do Toffoli, depende do Gonê.
É porque o próprio Supremo aprovou. Essa história, considerou legal essa história de contratação do escritório da mulher do ministro, que autorizou a atuação desses escritórios no Supremo. Sim. Não foi?
Foi.
Há pouco tempo.
A interpretação do STF.
Eles prepararam essa lambança, essa roubalheira, eles prepararam isso durante esses anos.
Sim. Agora, o Congresso pode. Por exemplo, sigilo máximo, a gente está aqui, é uma interpretação do STF. Se amanhã o Congresso quiser fazer uma lei impedindo que isso ocorra em nome do interesse público, pode. Agora, precisa se movimentar.
Marcília foi sabatinada aqui em relação a esse caso. Foi muito bem,
sabatina, Marcília. De verdade.
Foi, né? Muito bem.
O que tem no Senado?
Bom, e o ministro Alexandre de Moraes usou um avião da FAB para viajar para Florianópolis, onde participou do 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário, nos dias 1º e 2 de novembro. Já o presidente do STF, Edson Fachin, também participou do evento, mas escolheu então viajar num voo comercial, mesmo tendo o direito de utilizar a aeronave da FAB por ser chefe de poder. Segundo a aeronáutica, o avião que levou Moraes tinha apenas 3 passageiros. No dia seguinte, Moraes presidiu um painel do encontro e voltou à noite, novamente, num voo oficial da FAB, desta vez com 10 passageiros a bordo. Como os ministros do Supremo, exceto o presidente do STF, não podem solicitar aviões da FAB por conta própria, a autorização partiu do Ministério da Defesa. Ana, a gente tem falado muito, né? Porque antes o uso de aviões da FAB era bastante restrito. E depois, com essa alegação de segurança, né, questão de segurança, abriu-se a porteira e agora o que a gente vê é carona de jatinho da FAB para lá e para cá. E o presidente do Supremo ali deu exemplo, foi de avião comercial, mas o colega pegou uma carona no jatinho da FAB.
Bom, eu vou mais uma vez, já que os ministros sempre comparam a corte, o STF, com a SCOTUS, né, com a corte americana. Vocês já imaginaram um justice andando de aviãozinho do exército americano? Um aviãozinho do exército americano, para baixo, para cima. O táxi aéreo dos justices do exército americano. Jamais! Jamais! Agora, isso tudo que nós estamos vivendo não aconteceu do dia para a noite. Vem aos poucos, né? É um pouquinho aqui, aí deixa passar, é um pouquinho ali, é um pouquinho acolá, ninguém reclama, até que vira isso. E aí, se questionarmos, né, que os ministros não podem utilizar a aeronave da FAB, só que é o nosso dinheiro. Agora, se nós temos ministras que usam jatinho da FAB para ver jogo de futebol, por que ministro não vai utilizar? E ai de você, pagador de impostos, reclamar que o seu dinheiro está sendo usado para ministro e ministras do Lula e do Supremo de ficar para baixo, para cima.
Agora, ele não podia pedir dinheiro para a mulher para comprar uma passagem normal? Aí.
Um jatinho com esse dinheiro.
Ou, exatamente. Alugar um jatinho, mas ele não tem mesada da mulher, porque já dá para... É mais que o salário, só essa causa aí consegue superar o salário do ministro, que é o salário mais alto do país, teoricamente.
É o teto.
E como é que ela estava recebendo esse dinheiro? Porque ela também foi sancionada pela Magnitsky.
Pois é, essa é a outra
questão. Como é que o Banco Master fazia essa transferência? Não pode ser pelo Pix. Não dá para fazer por TED. Não dá para fazer. Como é que fazia?
Mas era desde 2024. Né? Acho que pegou dois, três meses só.
Eu só estou me perguntando
isso. Vai desfalcar um pouco, né? O orçamento familiar, pode ser.
Mostra a preocupação, o porquê. Veja, a gente tem um valor desse em jogo. Agora a gente começa a entender por que esses ministros começaram a se preocupar tanto com a Magnitsky. Uhum. Começaram a se preocupar tanto quando chegou nos escritórios das esposas, dos parentes. A gente está vendo aqui um dos clientes. Isso, veja, é um valor que você quiser passar, pegar um terço disso, você passa a vida, uma vida. Até, né, eu estava fazendo a conta, né? Isso. Dava, você botar isso investido dá 2 milhões por mês.
Fizemos consultoria para o Caut, quanto dava em aplicações.
E eles contrataram mais escritórios, né?
Mais escritórios.
Todos para fazer lobby.
Todos, 500 milhões num ano de advogado. Imagina se isso faz sentido. E claro, isso um cliente. Imagina os demais, imagina a soma desses demais. Imagina comparado isso com o salário, como o Augusto colocou, de um ministro, que deveria ser o teto de recebimento de todo o funcionalismo público. Então a gente começa a entender agora onde está o calcanhar de Aquiles e o calo do Supremo Tribunal Federal? Nesses escritórios, por conta de valores desse tipo.
Só pelo uso do jatinho que a gente mencionou, vamos pegar o exemplo agora do ministro Fachin, que foi num avião comercial, né? Foi num voo comercial. Então acabou. Se o presidente da corte foi no voo comercial, agora eu tenho que perguntar para o Ministério da Defesa por que ele liberou um jatinho para o Alexandre de Moraes. Ué, se o presidente da corte foi no voo comercial, então tinha voo. Porque tem a malha aeroviária brasileira, compreende um voo de Brasília a Florianópolis, então não há problema. Se o presidente da corte foi, em que pese o fato de estar acompanhado de assessores e até um segurança, está tudo bem. Ninguém está questionando esse ponto. Mas por que o outro ministro foi de jatinho? Numa Força Aérea que está com problemas, não só a Força Aérea, mas as Forças Militares Brasileiras com problema de orçamento. Até outro dia não tinha combustível para esses jatinhos. Esses jatinhos são os mesmos usados, segundo um decreto do presidente Temer lá atrás, para transportar órgãos em programa de transplante de órgãos no Brasil, quando são doados, porque aí, às vezes, obviamente, a malha aeroviária não dá conta e você precisa de um órgão que está em Manaus para ser levado à Fortaleza. Bom, e a pessoa está lá. Quer dizer, esse jatinho não ficou à disposição. Eu não estou dizendo que houve falta ou não, mas espera um pouquinho. Se está sendo usado, está gastando o dinheiro do contribuinte. E o ministro Fachin agora acabou de dar o exemplo que o ministro do Supremo não precisa de jatinho. Porque se ele é o presidente da corte e foi de voo comercial, por que os outros têm esse privilégio?
Tem que agir logo, porque senão ele também vai ficar conhecido, né? Eu contei há muito tempo que eles tinham virado fiscais de nuvens. Né? Porque eu assisti a um voo do Lewandowski e ele ficou o tempo todo com o nariz colado na janelinha, ali vendo aquilo. Aí era a primeira fileira, então estava ele aqui fiscalizando nuvem, aqui não tinha nenhuma poltrona e na outra do corredor estava o assessor. E ele ali, ó, olhando, eu reconheci porque eu estava na terceira, então era ele. Ele entrou primeiro, já assumiu seu posto para fiscalizar, né, essas nuvens, repito, e foi o primeiro a sair. Então é bom que o ministro Fachin estenda essas medidas aos outros, porque senão ele também vai ter problemas na hora de embarcar, né? Porque o povo fala o que pensa.
E o Fachin
tem feito... Ele tem pavor de saguão, né?
E o Fachin ter feito isso e ter sido o promotor, ou está sendo promotor do código de conduta que eles querem implementar, mostra que há dentro da corte ministros incomodados com a farra, né? Isso talvez não seja a solução, mas pode ser um alívio.
Mas está bem melhor do que a pasmaceira de até outro dia, que nada aconteceu.
É um gesto, né? Uma sinalização importante, sem dúvida.
É um gesto.
Bom, agora 18 horas, 18 minutos, acabou de virar. Deixa eu aproveitar para te convidar a participar de Oeste Sem Filtro, mandando um vídeo aqui para a nossa produção. O número do nosso WhatsApp eu compartilho com você na tela. É o 11 95786 1993. A gente aguarda o seu contato, faz agora uma rápida pausa e volta já.
País onde a segurança é um desafio diário, a escolha de quem protege você e sua família não pode ser feita por acaso. Eu sei disso. Foram anos de experiência, pesquisa e convivência até encontrar uma empresa que unisse tecnologia, qualidade e confiança verdadeira. A 1021 Blindagens não é apenas uma empresa de blindagens. É uma equipe que entende o valor da vida, o peso da responsabilidade e a importância da confiança construída ao longo do tempo. Hoje, depois de anos de relacionamento, posso dizer com tranquilidade. A 1021 Blindagens me ofereceu muito mais do que proteção. Me deu amizade, respeito e segurança. Hoje não tenho fornecedor. Tenho uma empresa amiga na qual posso confiar a segurança da minha família. Na 1021 Blindagens, eu confio literalmente a minha vida e sei que estou em boas mãos. E para falar com os meus amigos da 1021 Blindagens, aponte a câmera para o QR Code que está na tela.
Conheça a Golden Brasil e valorize seu capital com ouro e diamantes. O mercado financeiro tradicional tem deixado muitos investidores frustrados. Bolsas em queda, fundos que não entregam retorno e instabilidade preocupante. Mas um setor não para de crescer, o mercado de minérios e pedras preciosas. Enquanto o mundo enfrenta crises e inflação, esse mercado segue firme, se valorizando e protegendo o capital de quem investe nele. É nesse cenário que se destaca a Golden Brasil. Fundada em 2019, a empresa já ajudou centenas de pessoas a lucrar de forma consistente. Não é promessa, é garantia imediata em ativos reais. Ouro, diamantes e outros minérios de alto valor. Você pode ter valorização pré-fixada do seu capital chegando a até 50% ao ano. Resultados que fazem a diferença na vida do cliente. Acesse goldenbrasil.com.br ou ligue 0800-60-6048.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos afirmou em carta enviada ao congressista Rick McCormick que a sanção da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes foi motivada por prisões preventivas arbitrárias e ataques à liberdade de expressão. Segundo o documento, a punição segue uma ordem executiva que complementa a Lei Global Magnitsky e autoriza sanções a autores de graves violações de direitos humanos em todo o mundo. A carta foi uma resposta a um pedido formal feito por McCormick no mês de outubro. O texto também recorda que o Departamento de Estado havia revogado em julho deste ano os vistos de Alexandre de Moraes e também seus familiares imediatos por auxílio e incentivo a uma campanha ilegal de censura contra cidadãos americanos. Nas redes sociais, o parlamentar agradeceu a posição do governo americano e disse que, como membro da Comissão de Relações Exteriores, leva muito a sério as tentativas de governos estrangeiros de coagir ou ameaçar americanos. Além de Moraes, outros 7 ministros do STF tiveram os vistos revogados pelo governo Donald Trump no mês de julho. Apenas André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux foram poupados. Ana, a gente começa com você. Queria te perguntar o que motivou, né, esse pedido do congressista, o Rick McCormick, é assim mesmo?
McCormick,
de bater a porta ali do Tesouro americano e pedir explicações aí a respeito da lei, da aplicação da Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes.
Porque o que nós demos aqui na Oeste, a brilhante matéria do Edilson Salgueiro e do Carlo Cauti, o que estava sendo discutido na Casa Branca, não que a Magnitsky cairia, mas o que estava sendo discutido, isso veio dos Estados Unidos. E o McCormick, ele sabe muito bem o que está sendo colocado para alguns membros próximos de Donald Trump. O que nós sabemos, Paula, é que existem 4 nomes que estão trabalhando firmemente para a não revogação da Magnitsky. O Christopher Landau, que é o vice-secretário de Estado, que é o segundo homem forte do Departamento de Estado, o Darren Beatty, que é o subsecretário para assuntos do Hemisfério Ocidental, também do Departamento de Estado, o Marco Rubio e o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro. Eu acho, Paula, que essa resposta do Departamento de Tesouro ao congressista McCormick é mais uma forma de colocar pressão na Casa Branca. Olha, se existe uma nuvem pairando aqui sobre a Magnitsky, essa é a nossa posição formal e nós continuaremos brigando nos bastidores e agora de forma pública. Há sim um... E esses nomes, isso é que é a coisa curiosa disso tudo. Os nomes de quem está trabalhando a favor da manutenção, não apenas da Magnitsky, mas dos vistos, das sanções aos vistos, esses nomes são conhecidos. O Christopher Landau, o Marco Rubio, o Darren Beatty, o Scott Bessett, agora de maneira pública. Mas os nomes dos bastidores que estão forçando alguma negociação, esses nomes ninguém consegue chegar ainda. Eles estão muito obscuros. Mas eu acho muito difícil a Magnitsky ser revogada. E torço para que não seja, porque é uma forma de desmoralizar o governo Donald Trump e essa ferramenta tão importante que é usada contra violadores de direitos humanos. E essa é a categoria a qual Alexandre de Moraes pertence diante de tudo que ele vem fazendo. Então é torcer para que principalmente esses quatro nomes eles sigam nessa empreitada de manter. Agora, essa publicação de forma aberta, eu acho que é mais uma pressão. Olha, se realmente existe essa conversa e existe, esse é o nosso posicionamento oficial e nós vamos brigar por ele.
Tem um burburinho, está aqui a carta, né, Piotr? Porque ela não traz nenhum fato novo, ela apenas valida, né, confirma a aplicação da Magnitsky, que diz, olha, foi aplicada por prisões preventivas arbitrárias e violações à liberdade de expressão e direitos humanos.
Eu só vou acrescentar muito pouco a análise já brilhante da Ana. Aqui nós temos uma comunicação formal entre o Departamento do Tesouro, ou seja, um órgão do governo, diretamente da Casa Branca, com o Congresso americano. E aqui tem um barulho maior. Quando um congressista pede explicações, e não é um congressista qualquer, é um congressista do Congresso americano. Porque aqui, imagina se houver, estou falando agora de hipótese, uma hipótese, até o momento, pelo que a gente está vendo no comunicado do Departamento de Tesouro, seria muito distante. De qualquer mudança nesse posicionamento, a investigação aconteceria automaticamente no Congresso americano. Aqui haveria uma comissão para entender por que o governo americano recua. Acho que a Ana traz aqui esse jogo de bastidor que me parece assim, agora, aqui está exposto que o Departamento do Tesouro reafirmou o posicionamento dele em resposta a uma demanda de um congressista americano. Acho que agora subiu um pouco mais o sarrafo para qualquer tentativa de revogação da lei Magnitsky ou mesmo dessas sanções dos vistos. O sarrafo foi lá em cima.
Bastidores. É. Saiu, oficialmente.
Pois é, mas Ana, que pese esses quatro nomes, esse quarteto aqui, né, que defende a manutenção, a decisão final cabe ao presidente Donald Trump.
Sim, cabe tanto a assinatura da sanção quanto a revogação. Ele recentemente tirou o nome do ex-presidente do Paraguai das sanções. Então, quando as pessoas falam, não, ele não pode fazer isso, sim, ele pode. É uma prerrogativa do executivo e do presidente dos Estados Unidos. Assinar e também revogar.
Bom, agora a gente vamos a Brasília falar da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Hugo Mota, decidiu pautar hoje o PL da Anistia, agora rebatizado de PL da Dosimetria, e afirmou que a votação não vai gerar conflito com o Supremo Tribunal Federal.
Nós sabemos que essa questão da anistia, ela está superada. Nós votamos a urgência dessa matéria. Respeitamos o devido processo legal do Supremo Tribunal Federal concluir o julgamento dessas pessoas que participaram desse ato do 8 de janeiro, até porque para se tratar de alguma questão sobre essas penas, nós precisaríamos ter o devido processo legal concluído. E com a conclusão desse processo no Supremo Tribunal Federal, nós já havíamos designado o deputado Paulinho da Força como relator e vamos pautar no dia de hoje esse projeto que não tratará de anistia, mas sim de uma possibilidade de redução de penas.
Bom, o Hugo Mota deixou claro que foi ele quem escolheu o assunto para a votação.
Quero aqui também deixar de público que a nossa decisão, ela foi tomada única e exclusivamente por vontade do presidente, que tem poder de pauta. Ela não foi tomada para atender a pedido de ninguém, Nós entendemos que é o momento onde a matéria está madura para ir ao plenário e o deputado Paulinho da Força deve tornar público o seu relatório, que já havia sido conversado com muitas lideranças aqui da casa, também com a imprensa.
Bom, o projeto relatado pelo deputado Paulinho da Força propõe a redução de penas dos condenados pelos atos do 8 de janeiro. Mais cedo, antes do anúncio de Hugo Mota, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que o pai, Jair Bolsonaro, está angustiado com a dúvida sobre não ser incluído na proposta e criticou Paulinho da Força.
É uma coisa que deixa ele bastante angustiado, porque o próprio presidente Bolsonaro ouviu do Hugo Mota, ouviu do Davi Alcolumbre, o compromisso de pautar em anistia, e ele está dizendo que quer acreditar na palavra dos dois até o último momento, porque isso tem que ser apreciado esse ano ainda. E mais uma vez, o que a gente pediu para eles lá atrás, e que eles não cumpriram até agora, é que paute. Não pode o debate ser interditado, só pauta se houver o compromisso que vai ser a tal da dosimetria, senão não pauta. Quer dizer, quem está interditando esse debate é o relator. Então fica aqui mais um pedido para o relator Paulinho da Força. Não pode ser a palavra final dele, a palavra final tem que ser do plenário. Não pode o Paulinho da Força falar não terá Bolsonaro nas urnas em 2026, que essa palavra não cabe a ele. Essa palavra cabe ao plenário do Congresso Nacional. E é isso que a gente está pedindo, isso é democracia. Então quem é que está defendendo a democracia? Somos nós.
O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu aval para que o partido apoiasse o projeto de lei da dosimetria sem que o texto tratasse de anistia.
E decidimos subir um degrau na nossa luta. E o degrau hoje é o acordo feito entre nossa bancada e o presidente Hugo Mota de votar a redução de penas autorizada pela liderança do nosso partido, inclusive dialogado com o nosso eterno presidente Bolsonaro, que é o degrau possível neste momento para que o presidente Bolsonaro pague o preço, mas as famílias injustiçadas, na sua ampla maioria, possam dignamente passar o Natal em suas casas, no seio de suas famílias. Logicamente que não estamos satisfeitos com este resultado, mas é o degrau possível. E nós não vamos abrir mão, em circunstância nenhuma, de no próximo ano, voltando os trabalhos legislativos em 1º de fevereiro, de continuar nossa luta pela anistia de todos os presos políticos injustiçados nesse julgamento totalmente infundado, sem mérito jurídico, sem pertinência alguma, haja vista o momento em que estamos vivendo.
Sóstenes disse que deixou momentaneamente de insistir na anistia ampla, geral e restrita por falta de tempo no calendário da casa.
Nós, lamentavelmente, pelo calendário legislativo, estamos há 2 semanas do encerramento das atividades legislativas e o que nos deixa angustiado a todos nós é que todos nós, parlamentares do PL, recebemos informações e pedidos constantes de familiares, de presos políticos, para que a gente faça alguma coisa. Como nós não conseguimos construir o ambiente político e os votos necessários para votar anistia, o primeiro degrau para chegarmos ao nosso objetivo será a redução de penas. Que estes presos políticos, em sua quase totalidade, estarão e poderão, em votando no Senado, passar o Natal com suas famílias, o que já nos tira um pouco do peso da nossa angústia.
Bom, e agora há pouco, o relator do projeto de redução de penas, Paulinho da Força, se mostrou confiante com o avanço da pauta.
O líder Sócio e o líder Zuco falaram isso publicamente na reunião de líderes, que não apresentaria destaque. Mas espero que então que eles cumpram. E nós estamos confiantes que ele vai cumprir.
Senado,
eu apenas conversei com o Rodrigo Pacheco. Com o presidente Davi Alcolumbre, acho que o Hugo Mota conversou, mas eu não conversei.
Com essa conversa com o Supremo, o senhor tem confiança no Supremo?
Tudo que eu fizer, o Supremo vai bater o martelo.
Paulinho da Força também explicou alguns pontos do texto que beneficiam os condenados.
Então, isso significa também uma redução de cada 3 dias trabalhado, vale desconta um, e cada 6 dias estudado, desconta outro. Isso, então, dá uma redução total, né? Com esse texto, diria assim, todas as pessoas que foram presas no dia 8, até porque já cumpriram, quando você faz essa redução, já cumpriram mais até do que a redução dá. Então, todas as pessoas, feita essa redução, os advogados vão ter que pedir ao Supremo e eles serão soltos. Aquelas pessoas também que estão com tornozeleiras e também, do meu ponto de vista, atende aqueles que saíram do Brasil.
Bom, vamos lá por partes. Piotto, vamos explorar um pouquinho o aspecto político. A gente está aqui acompanhando a sessão no plenário da Câmara dos Deputados, foi suspensa, parece que teve uma invasão ali do Glauber Rocha, alguns pessoalistas, mas nem tem relação com essa votação do PL da dosimetria, anistia, tem relação com a votação da cassação de Glauber Rocha e também dos deputados da Carla Zambelli, do Eduardo Bolsonaro. Daqui a pouco a gente entra nesse assunto, então por enquanto... Glauber Rocha é o cineasta, né? Perdão. Então, daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Agora, falando especificamente da anistia, a gente está aqui acompanhando a sessão da Câmara, então, portanto, neste momento, suspensa. Hugo Mota disse que vai colocar em votação hoje. Finalmente, foi apresentado um texto, Piotto, pelo Paulinho da Força, que diz que tudo que ele fizer, o Supremo vai bater o martelo, né, em relação ao texto que foi apresentado de redução de penas. Entre idas e vindas, parece agora que o PL aceitou, ouvimos ali Sóstenes Cavalcante dizendo que é melhor então aceitar esse processo de redução de penas e depois luta-se, né, avança-se para uma anistia, para um indulto mais adiante, e que esse projeto de redução de penas vai permitir que os condenados possam passar o Natal em casa, né, voltem para suas casas.
Eu vou só começar com essa frase do Paulinho, que é sintomática, né? Tudo que eu fizer, o que eu disser aqui, o Supremo vai cumprir. Mas não porque ele tem autoridade de parlamentar, é porque ele combinou antes com os ministros. Bom, enfim, mas vamos buscar um pouco aqui de Nelson Rodrigues, a vida como ela é, né? A questão da anistia, e a anistia só existe uma, é ampla, geral e restrita, como diz a própria história brasileira, e não é nem de tanto tempo assim. No recorte histórico, convenhamos, né? A anistia foi outro dia aqui no Brasil. Não estamos falando de 200 anos atrás, estamos falando do começo dos anos 80, final dos 70, começo dos 80. Naquele processo todo de redemocratização, da vinda de todos os que estavam fora, né, dos exilados e por aí vai. A questão que nós estamos vendo aqui é que a tal da dosimetria, que sim, é um problema pela lógica de entender a anistia, mas é o que é possível no momento. E é preciso, neste momento, a gente olhar com a dor de quem está na cadeia. E que, se não for adiante este projeto, parece que nada terá condição de ir adiante. Isso não diminui em nada o projeto de uma anistia ampla, geral e restrita em algum momento, ou mesmo, obviamente, do processo político do ano que vem, que pode mudar completamente a realidade do país hoje. Agora, há uma lógica. Essas pessoas, e talvez seja isso que o próprio presidente Bolsonaro tenha compreendido ao dizer, olha, vamos com esse projeto, o mesmo que o Sóstenes deixou muito claro agora. Agora, isso poderia ter avançado lá em algum momento. O que me chama a atenção é dizer assim, mas não vai apresentar destaque. Mas espera aí, o debate é desse, de apresentar destaque. Agora, se esse é o acordo combinado para realmente avançar, não só na Câmara, não é? Porque se votar na Câmara e não avançar no Senado, nada acontece. Isso realmente beneficiar todos, e todos inclui, obviamente, os que estão fora do país. Porque se estão todos sendo acusados, independentemente de processo, a anistia absolvia todos. Ou seja, todo mundo era esquecido, a pena era esquecida ou qualquer outra coisa. A questão é muito clara nesse momento. Eu tenho pessoas presas, a começar do presidente Bolsonaro, que não pode sequer fazer política. Nada, absolutamente nada. Diante de todo o julgamento absurdo que foi, o que nós já denunciamos aqui por milhões de vezes, este é o possível, parece que essa é a vida como ela é. Não é ideal, não, está muito longe disso. Os abusos que as pessoas sofreram, vítimas de arbítrios, da principal corte do país, nada disso vai ser esquecido. Mas se é o possível, nesse momento, porque essas pessoas têm um mínimo de dignidade com a liberdade, digamos, por esse projeto de dosimetria, bom, se é isso a única coisa que Hugo Mota topa votar, é o que temos, lamentavelmente.
Marcília, eu quero te ouvir até os aspectos jurídicos, né? A gente compartilhou ali esse texto que foi finalmente apresentado pelo relator Paulinho da Força. Ele toca em dois pontos ali para redução de penas. O primeiro, a questão do concurso formal ali, né? Que ele veda, então proíbe a acumulação de penas, porque vários desses condenados... Exato. Foram condenados pelos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Foi uma tese alegada pela defesa de quase todos, praticamente, mas os ministros optaram por não utilizar essa tese.
Inclusive.
O Fux, inclusive, que depois mudou de posição. Agora, com esse projeto de lei, veda a utilização aí desses dois artigos.
Veda, o que já devia ser um negócio óbvio, né? Porque, enfim, como é que você pode pensar que é possível abolir o Estado sem dar um golpe ou dar um golpe sem abolir o Estado? Então,
E
de forma violenta. Isso não existe. E cada um desses crimes tem 12, 13 anos, você soma os dois já dá, os 20 e tantos que todo mundo está sendo condenado ou foi condenado. Então, isso já é um, vamos dizer assim, já diminui bastante a pena, mas aí tem um problema, porque os líderes acabam não sendo os líderes da suposta trama golpista, como eles gostam de falar, não seriam poupados, não teriam uma diminuição tão grande. Aí entra uma conta que o próprio Paulinho da Força, a gente viu que não sabe fazer. Aliás, é incrível porque esse texto não vinha sendo apresentado, a gente estava aqui desconfiado que o Paulinho não sabia escrever. Aí agora a gente vendo o Paulinho falar, a gente sabe que ele também não sabe falar.
Não sabe.
E aí ele explicando a conta, ele também não sabe contar. Então o que ele sabe fazer, afinal de contas, o Paulinho da Força? Parece a Dilma explicando, lembra, nos áudios?
O que ele falou, o Supremo concorda, segundo ele.
Concorda.
O que é assustador.
O que mostra que o Paulinho da Força, ele realmente não é nada. Ele é meramente um boneco de ventríloco do STF. Ele é um avatar do STF. Ele está ali em nome dos ministros, né? E é difícil a gente acreditar. De triste destino da oposição... que precisa do martelo do STF para ter as suas votações ou para ter os seus desejos atendidos. Triste destino da oposição que tem de ficar na mão do Mota, Paulinho da Força, Aécio e Temer. É complicado acreditar que isso possa dar em boa coisa. Agora, claro, e aí, aliás, o Paulinho da Força também falou que o texto, o Mota, né, falou, não, o texto agora está maduro. Maduro onde? Até ontem a gente não tinha nem texto. Como é que isso está maduro? Agora, do ponto de vista humanitário, claro, essas pessoas estão na cadeia e etc., e merecem não estar, precisa se resolver a vida dessas pessoas. A gente não devia nem estar falando de anistia aqui, e sim de anulação desse processo. Anistia é para quem comete ilícito e crime. E quem comete ilícito e crime nesses casos foram os julgadores, foram os juízes do caso. Né? Eles é que cometeram os ilícitos ao julgar inocentes. O ponto é que a gente chega em algum momento que tem que falar, bom, e aí, é isso ou nada, né? Então, esse me parece o grande ponto. Se isso for um passo para outro que virá depois, que é o da anistia, bom, muito que bem. Agora, se isso for a dosimetria ou a anistia, se for uma escolha, politicamente, embora do ponto de vista humanitário a gente compreenda, politicamente há que se pensar. Porque se a oposição não tiver fôlego para, na sequência desse projeto, ir atrás de uma anistia, nós estaremos assumindo que o país foi golpeado do ponto de vista eleitoral. Não teremos o Bolsonaro, não teremos, essas pessoas continuarão sendo vistas como criminosas, teremos um país marcado pelo uma mancha, né, de injustiça para sempre.
Augusto, acho que dá para tratar por etapas? Primeiro, então, se aprova a redução de penas e depois se batalha, se luta pela anistia, já que desde fevereiro, né, se fala aí sobre o projeto da anistia que não foi pautado?
Acho que o Marcílio está correto. Que seja o ponto de partida, que sirva de avanço, né, na busca da anistia ampla, geral e restrita, que é isso que exigimos. Até porque os ministros do Supremo deveriam apoiar isso aí, a anistia, porque eles serão beneficiários dela, pelos crimes que cometeram. Gravíssimos, e esses sim reais, não os inventados como esse que está sendo julgado agora. Porque é o seguinte, se você olhar, se você examina a coisa do ponto de vista dos presos, é impossível ser contra. Se você tem a possibilidade de devolvê-los à liberdade, de passar o Natal em casa, pelo menos, depois dessa injustiça absurda, porque eles não cometeram crime algum, e os poucos que estão presos porque depredaram. Aliás, eles não estão presos por isso, porque não houve a individualização de conduta. Sim. Mas os depredadores, tudo bem, mas já passou o tempo de pena, já, pelo código atual.
É isso.
Já, então, para com isso. Como eles foram acusados de golpismo, também fica essa coisa absurda, que é essa turma presa sem ter feito coisa alguma de ilegal. O que a oposição deve fazer, portanto, resumindo, é isso. Que isso sirva como mais um passo, né, que não pode parar, né, não pode esperar para que venha o próximo, mais um passo para buscar a anistia ampla, geral e restrita, que é isso que exigimos. Essa é a bandeira. Qualquer coisa que torne isso mais próximo, você não pode ser contra. Né? Você olha, você está preso. Aí você vai ser contra. Isso aí não dá. Mas não é isso que pedimos. Isso é o mínimo. Eles não deveriam ter ficado um único dia. Esse é que é o problema.
Diga, Ana.
Bom, de tédio o brasileiro não morre, né? Estamos falando há quantos dias que a política brasileira... Amanhã a gente vê, porque hoje é isso... Amanhã a gente revisita. Hoje é isso. Agora, ontem eu comentei sobre o nome, a candidatura do Flávio Bolsonaro, candidatura a presidente, e eu acho que hoje mostra mais uma vez. Ontem eu disse que o nome dele colocava de novo o foco nessa palavrinha que foi esquecida, anistia.
Anistia.
E hoje isso mostra mais uma vez como... colocar o nome de Flávio Bolsonaro foi brilhante. Brilhante, porque esqueceram, sim, os aliados, alguns aliados de Jair Bolsonaro, esqueceram, sim, Jair Bolsonaro na masmorra, esqueceram os presos do 8 de janeiro e estavam negociando 2026, o Senado, quem vai ser senador, quem não vai, deputado, aqui, ali... E centenas de presos no 8 de janeiro, anistia, dosimetria, a gente vai tocando por aqui. E aí vem o nome, Flávio Bolsonaro, exatamente para elevar. Olha, e o Flávio Bolsonaro deu uma entrevista dizendo, falou das pautas que os brasileiros querem que estejam na corrida presidencial de 2026. Impunidade, ditadura do judiciário, economia, tudo aquilo que a gente sempre fala aqui. Mas esqueceram a anistia, esqueceram Jair Bolsonaro numa masmorra. Eu comentei aqui semana passada que ontem, se eu não me engano, eu mencionei rapidamente também. Quando os americanos perguntam sobre questões aqui do Brasil, a pergunta que a gente fala em inglês, que é o follow-up, que eles querem saber, tá, você está nos reportando isso, e aí vem o follow-up. E é sempre assim o follow-up dos americanos. Mas o que o seu Senado fez? Numa de entender mesmo, eles fizeram alguma coisa? E a minha resposta é sempre, não fizeram nada. Tá, o presidente Bolsonaro foi preso. Contamos todo o contexto da prisão, explicamos o voto do ministro Fux de 13, 14 horas pedindo a anulação completa. E a pergunta, o follow-up... Presidente Bolsonaro foi preso e o que aconteceu? Nada. Teve algum, né, alguma catarse, alguma... Não, não teve nada. Então, isso agora voltou a ser discutido para mim, porque o nome Flávio Bolsonaro foi, de maneira brilhante, colocado como o dedo na ferida. Porque hoje, se nós falamos hoje de Jair Bolsonaro, ele representa um movimento de uma ditadura do judiciário que colocou Jair Bolsonaro na cadeia e centenas de pessoas. Nós temos uma cabeleireira condenada a 14 anos de cadeia por usar um batom. Que bom que isso voltou agora a ser discutido, porque hoje... temos uma corrida presidencial, mas hoje a única pauta que deveríamos estar falando é anistia ao presidente Bolsonaro e a centenas de presos políticos inocentes.
E outro quer complementar?
Não, rapidamente, se esse é o possível, vamos pegar da forma prática a tal da dosimetria. Eu acho só que a oposição precisa se certificar, visto que o Paulinho da Força disse que o que ele fala o Supremo aceita, foi mais ou menos nesse sentido, né? Então precisa se certificar que o projeto aprovado tal como ele quer que seja aprovado, e Hugo Mota também, sem nenhum destaque, sem apresentação de nenhum destaque, se realmente todas essas pessoas vão passar o Natal em casa. Está claro, isso daí precisa ficar claro. Já que não pode apresentar destaque algum, então tem que estar no projeto original. Os exilados vão realmente ser beneficiados? Que o Paulinho disse que ele acha que ser, que deveria. Não, acha não basta nesse momento. Agora precisa ter certeza. Já houve uma concessão sem anistia, dosimetria, mas eu preciso de certezas agora. E vou ao caso especialmente do presidente Bolsonaro. Será realmente de 2 anos e 4 meses, que é o cálculo do Paulinho? Mas isso é verdade. Eu não sei como eles chegaram nessa conta. Eu confesso a você que não dá para fazer essa conta.
Ninguém entende. Só ele consegue.
Então será de 2 anos e 4 meses? E mais que isso, será em regime pelo menos semiaberto, com ele podendo falar durante o dia? Porque com redes sociais restauradas e ele podendo falar? Porque o Lula, na cadeia, podia falar o que quisesse, dava entrevista à vontade. Agora, se ele for beneficiado com 2 anos e 4 meses, e esse é o entendimento do Paulinho, isso vai ficar, digamos, escrito. E o Supremo vai realmente aceitar tudo isso? O Senado não vai mexer nisso também? Porque a concessão de abrir mão da anistia e permitir a dosimetria, já que essa é a vida como ela é no Congresso hoje e a única coisa que passa, então essas coisas precisam ficar consignadas e garantidas, porque senão aí não tem ganho nenhum. Isso vai ser reinterpretado lá na frente, aí não vale nada.
E se me permite, e quem garante que o STF vai...
Esse é o meu ponto.
Vai bater o martelo.
Exatamente.
Porque a palavra do Paulinho da Força vale quanto?
Zero.
Zero.
Por isso é que tem que ficar claro, então. Não é uma barganha. Agora, é isso no lugar da anistia. Isso tem que ser usado aí como um avanço em direção à anistia, mas imediatamente, não pode parar.
Pois é, porque Marcelo, você tocou num ponto. Esse rebatizaram de dosimetria já foi muito infeliz, porque a dosimetria quem aplica é o judiciário, são os ministros. É. A lei ali, ela traz dois critérios para redução de pena. Um deles é a questão ali, né, de não condenar por 2 crimes iguais, o bis in idem, e também traz um outro fator de redução de penas. Mas a gente não tem os critérios objetivos para os ministros aplicarem a redução de penas em relação a esses condenados.
Pois é, então a gente fica aqui no fio do bigode do Paulinho da Força, que não tem bigode, né, para ter fio, e que também tem uma palavra que vale nada. Então, assim, como é que faz? Esse PL da dosimetria, se isso, aliás, estiver sendo chamado... Dosimetria é um nome horrível, mas também não dá para chamar isso de PL da anistia. Senão, adiante, vão falar assim, pô, mas já aprovamos o PL da anistia. Então, tem que chamar de outra coisa. Segundo, que precisa ficar escrito, como o Piotto falou. Terceiro, que a gente precisa acreditar que o STF não vai se meter depois, porque você coloca hoje no papel, artigo 53, as palavras dos parlamentares são invioláveis e o STF entende que não.
Sim.
Então, o que adianta também colocar escrito? Qual é a segurança que a gente tem hoje de que o STF não vai se meter nisso? Pode muito bem o Paulinho chegar amanhã e falar, me disseram uma coisa, agora é outra. Como é que funciona? Então, assim, qual é a garantia que a oposição vai ter? A oposição precisa de garantias para seguir adiante com isso. É muito sério, porque pode, inclusive, acontecer em algum momento de a oposição ser enganada como uma estratégia para desestabilizá-la, para fragilizá-la politicamente nas eleições do ano que vem. Tudo isso precisa ser muito bem pensado e negociado e estar na mesa agora. E é por isso, inclusive, que quando se fala que está maduro, está muito maduro, está nada maduro. É preciso que se discuta tudo nesse momento antes de aprovar.
Vai lembrar que a oposição votou a urgência de um projeto que não tinha texto.
Não, a incompetência da oposição é uma coisa tenebrosa. Tenebrosa. Pelo seguinte, você não pode... A anistia é inegociável. Ponto. E você tem que, ao votar um projeto desses, você tratar esse projeto como o mínimo que eles podiam fazer neste momento. Agora, num momento em que você tem o Supremo com ministros envolvidos em negociatas, esse é o nome, em venda de voto, você tem que exigir e imediatamente ir para cima. O Congresso tem de cobrar do Supremo. o passo mínimo e deixar claro que não se esgota e, pelo contrário, isso aí tem que servir de combustível para um tipo de luta que não tem pausa, não pode parar. Não pode parar. Você faz no mesmo discurso em que você exige a anistia, você tem que exigir a punição dos ministros que estão se comportando como bandidos. Esse é o ponto.
Só para fechar, nossa produção encontrou naquela coletiva de imprensa, o Paulinho tentou explicar como ele chegou de 27 para 2 anos a redução de pena envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente vai acompanhar para tentar fazer a tradução aqui.
Vamos pegar então o caso do Bolsonaro. Bolsonaro...